Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje nós vamos fazer uma alegoria, uma metáfora muito, muito apropriada para os nossos dias. E, aliás, muito instigante também para os nossos dias, tá bem? Para isso, busquei um autor, aliás, esse autor acho que vocês gostam muito, acho muito improvável que vocês já não tenham tomado contato com alguma das obras dele, seja em filme, muitas foram colocadas em filmes, em peças de teatro, ou em livros mesmo, muitos desses livros deste autor inglês. E realmente, os trabalhos dele, ele modificou todo um modo de ser numa época do mundo. A vida dele, desde de muito cedo, ele é da segunda metade dos anos 1800. 1860 e poucos é quando ele nasce. E viveu muito tempo, viu? Morreu com 80 anos, isso já aqui depois da Segunda Guerra Mundial, que eu acho que para ele foi uma das coisas, aliás, que ele já tinha aventado nas obras dele, Primeira e Segunda Guerra, entre outras muitas coisas que ele parece que fez uma antevisão desses fenômenos. Impressionante que esse autor alcançava quanto a isso. E talvez o que vou ler agora para vocês seja o prenúncio de outras coisas, além de certas advertências, né? Ele estuda, olha, ele quando era jovem, ele trabalhava nas ocupações mais simples, muito humildes para poder estudar, até chegar à universidade, ganhar bolsas de estudos, muito inteligente que ele era, estuda biologia. E então ele começa a escrever. Quando ele começa a escrever, a alma dele se abre, o coração dele se abre. E a partir dali ele se torna realmente uma das pessoas, um dos escritores que até meados do... até os anos 1970 estavam na ponta de tudo o que é tecnologia, de tudo o que é inovação. Sabem a quem eu me refiro? Eu vou falar de algumas obras dele e vocês já me dirão se o conhecem ou não, tá bem? Olha, eu anotei aqui. A Ilha do Dr. Moreau, 1896. A Máquina do Tempo. Olhem quantas versões da Máquina do Tempo nós já tivemos, né? Até uma série lá nos anos 60, 70, O Túnel do Tempo, que ficou famoso. Ele teve a Máquina do Tempo, ele escreveu... Sabe quando que é a Máquina do Tempo que ele escreveu? 1895. A Guerra dos Mundos, recentemente com o Tom Cruise, né? Fizeram outra versão da Guerra dos Mundos, de 1898. Ele tem muitas obras conhecidíssimas nos nossos dias, muitas filmagens, refilmagens, livros. É impressionante a influência do Wells, que é o autor que nós veremos hoje, num trabalho. Na verdade, eram dois trabalhos dele que eu estava pensando em mostrar a vocês, mas por questão de tempo nós veremos um deles. O outro eu deixo indicado também. O Estranho Caso dos Olhos de Davidson. O Estranho Caso dos Olhos de Davidson. Esse eu deixo indicado para vocês, para verem. Um homem que um dia, ao que as pessoas ao redor veem, ele vê outra coisa, completamente diferente. Uma alegoria maravilhosa, com muitas lições importantes. Mas o texto que nós vamos ver aqui tem muitas ligações com os nossos dias. escrito há mais de 100 anos, ele é instigante. Wells vivia os seus dias olhando sempre para o futuro. O futuro era o horizonte. O futuro eram as estrelas na vida deste homem. Era quase um visionário histórico desses elementos. Então vamos ver este texto do Wells como uma advertência, como um elemento filosófico para os nossos dias. Ele diz: o anúncio foi feito no primeiro dia do ano novo por 3 observatórios, de modo quase simultâneo. O movimento de Netuno, planeta mais afastado do sistema solar, lembrem, naquela época, não é? Ele era o que se conhecia, era isso. O planeta mais afastado do sistema solar tinha se tornado bastante errático. Hoje eu vi, já chamava a atenção para um atraso suspeito na velocidade deste astro, em dezembro. Tal notícia dificilmente iria interessar a um mundo cujos habitantes, em sua maioria, ignoravam a existência do planeta Netuno e, com exceção da comunidade astronômica, a descoberta subsequente de um minúsculo ponto de luz na região daquele planeta perturbado não causou muita excitação a ninguém. Os cientistas, no entanto, consideraram extraordinária aquela descoberta, mesmo antes de ficar evidente que o novo corpo celeste estava aumentando rapidamente de tamanho, de luminosidade, que seu movimento era bem diferente dos deslocamentos regulares dos planetas e que a deflexão de Netuno e de seu satélite estavam assumindo proporções nunca vistas. Bem, assim inicia o tema dele. O que será que estava acontecendo? Não é? O que será que viria? Bom, muitas linhas depois ele diz: no terceiro dia do ano novo, os leitores dos jornais dos dois hemisférios ficaram sabendo pela primeira vez da verdadeira importância daquela extraordinária aparição celeste. Uma colisão planetária. Esta foi a manchete principal de um jornal londrino, divulgando a opinião de Duchenne, de que aquele estranho planeta novo iria provavelmente colidir com Netuno. Os principais articulistas puseram-se a glosar este tema, de modo que na maioria das capitais mundiais, em 3 de janeiro, criou-se uma expectativa ainda que vaga quanto a um iminente fenômeno a ocorrer nos céus. E, quando a noite sucedeu ao pôr do sol em volta do globo, milhares de homens ergueram os olhos para o céu, onde viram apenas as velhas e familiares estrelas nas posições que sempre ocuparam. Até que amanheceu em Londres, com Pollux se pondo e as estrelas no alto tornando-se mais pálidas. Era um amanhecer do inverno. E a luz fraca. Vocês sabem como é que é o amanhecer em Londres no inverno? O amanhecer em Londres no inverno é assim. Já passei vários desses invernos lá e sei bem como é que é. Às vezes o sol vai aparecer 11h30 da manhã. E sabe como é que é o sol? Parece a lua quando está cheia. Cheia de névoa ao redor. E ele vai durar até 2h30, 3 da tarde, quando então ele mergulha de novo e desaparece. E às vezes vai aparecer uma semana depois, porque o céu fica permanentemente encoberto, e a gente sabe que é dia por uma luminosidade que se parece muito com entardecer aqui no nosso, no outono. Então é isso que ele está falando. Era um amanhecer de inverno. A luz fraca do dia se filtrava e se impunha no ar, enquanto o brilho dos lampiões a gás e das velas lançava um clarão amarelado pelas janelas. revelando a presença inquieta dos grupos de pessoas na rua. Mas o policial, bocejando de sono, a avistou. As multidões atarefadas nos mercados se quedaram de boca aberta. Operários indo apressados para o trabalho, leiteiros, motoristas dos carros de distribuição dos jornais, boêmios voltando para casa, cansados e pálidos, vagabundos sem tetos, vigias em suas guaritas e no campo, os lavradores caminhando para a roça, caçadores furtivos voltando para casa. Por cima de toda aquela vastidão, ainda semi-escurecida, ela podia ser vista. E no alto mar, pelos marinheiros à espera da aurora, uma grande estrela branca, erguendo-se de repente no lado leste do firmamento. O lado leste da Inglaterra dá direto para o Canal da Mancha ali, do outro lado já é a França, né? Era mais brilhante do que qualquer uma das estrelas do céu, mais brilhante do que a estrela da tarde em sua luminosidade mais intensa. Reluzia grande, branca, não apenas um pontinho de luz coruscante, mas já era um pequeno disco redondo, luminoso, uma hora após o raiar do dia. Bem, ele fala então, linhas depois, bem, muito depois, em uma centena de observatórios, tinha havido uma excitação contida, quase redundando em algazarra, quando os dois corpos celestes convergiram um para o outro, e uma correria apressada para preparar aparelhos fotográficos e espectroscópios, e mais esta e aquela máquina para registrar essa visão inédita e espantosa, a destruição de um mundo. Porque era um mundo, um planeta irmão da Terra, e na verdade muito maior do que ela, que havia sido vitimado por aquela morte chamejante. Netuno tinha sido atingido bem de frente pelo estranho planeta do espaço exterior, e o calor da colisão tinha imediatamente transformado os dois sólidos globos em uma única e vasta massa incandescente. Ao redor do mundo inteiro naquele dia, duas horas antes do amanhecer, ergueu-se a enorme e pálida estrela branca, cujo brilho esmaeceu apenas quando começou a descer no oeste e o sol ergueu-se no lado oposto. O sol. Bom, ele diz que por toda parte as pessoas ficaram maravilhadas e olhavam sem parar para o céu, né? Ficavam encantadas com tudo aquilo. O que aconteceu depois? A atenção das pessoas virou toda para lá. Onde estava a fome, o desemprego, misérias, pestes, doenças, problemas? E ele escreve numa época em que viveu tudo isso e ainda outras coisas, como duas grandes guerras que se aproximariam devastadoras. Viveu tudo isso. As pessoas pararam para ver isso, para comentar esse elemento. Bem, se fosse apenas isso, seria um fenômeno atmosférico e ponto final, não é? Que interesse teria mais o texto? Bem, estamos vendo o Wells, e com o Wells nós temos surpresa sempre nos textos dele. Ele não deixa o leitor quieto, sossegado. Então ele apresenta essas coisas assim que o nosso encantamento passa. Dizemos também, era uma bola, podemos ir para o próximo livro? Ele diz, não, espere um pouquinho, vamos ver o que acontece. Então as pessoas, no outro dia apareceu de novo e todo mundo lá pronto para ver. E alguns começaram a dizer, nossa, mas ele está aumentando, ele está maior, está mais brilhante, aquelas coisas. Outros diziam que está mais próximo e ficavam apreensivos, e se isso continuar chegando mais perto, o que é isso? Tal. Aí, depois de muitos comentários, né, dessas coisas todas, ele conta: vagabundos solitários enfrentavam a noite de inverno murmurando aquelas palavras para o seu próprio conforto e olhando para o céu. E disseram: precisa estar mais perto, porque a noite está fria, fria como a caridade. De qualquer modo, estar mais próximo de nós não nos aquece nem um pouco. Um outro dizia: uma mulher ajoelhada dizia: o que significa para mim uma estrela nova no céu? O estudante, que acordava cedo para estudar para a prova, começou a examinar o problema e viu, vendo a grande estrela branca erguer-se larga, brilhante, através do desenho da geada dos vidros da janela. Centrífuga, centrípeta, murmurou ele com o queixo apoiado na mão. Pare um planeta no meio do seu trajeto, retire sua força centrífuga, e então a força centrípeta toma conta e ele cai na direção do Sol. É isso. Será que estamos nesse trajeto? Eu fico pensando. A luz daquele dia se dissipou como a dos dias anteriores, e as vigílias tardias, no meio da escuridão gelada, viam erguer-se de novo a estranha estrela. Ela estava agora tão brilhante que a própria lua parecia apenas um reflexo pálido de si mesma, pendendo enorme para o lado do pôr do sol. Numa cidade da África do Sul, um homem importante acabava de se casar e as ruas estavam todas claras para o seu regresso com a noiva. Até os céus se iluminaram, disse um bajulador. Sob o trópico de Capricórnio, um casal de namorados negros, desafiando os animais selvagens e os maus espíritos pelo amor um ao outro, agachou-se no meio de um canavial onde esvoaçavam vagalumes. Essa é a nossa estrela, murmuraram eles, e se sentiram extremamente confortados pelo brilho doce daquela luz. O professor de matemática, sentado em seu gabinete, empurrou para longe as folhas de papel. Seus cálculos estavam quase concluídos. No pequeno frasco de vidro ainda restava um pouco da droga que o mantivera desperto e ativo ao longo daquelas 4 noites. Todos os dias, sereno, explícito, paciente como sempre, ele dera aula aos alunos e depois voltava para se entregar aos cálculos. Seu rosto estava grave, um pouco desgastado e macilento devido ao esforço e à droga. Durante algum tempo, pareceu perdido em seus pensamentos. Depois ergueu-se, foi à janela, fazendo a persiana erguer-se com um estalo. Suspensa no céu, por sobre os tetos amontoados, as chaminés e as torres da cidade, brilhava a estrela. O que o Wells está nos dizendo com essa estrela? Vejam, a estrela ameaça essas pessoas? Não. A estrela, além de causar essa suave luminosidade, promove alguma outra coisa? Aparentemente, não. As pessoas, no entanto, param suas coisas, olham extasiadas para esse fenômeno. Vamos acompanhar mais um pouco. O professor então diz para os alunos: surgiram circunstâncias, circunstâncias que estão além do meu controle, disse ele, e fez uma pausa. Essas circunstâncias vão me impedir de levar até o fim o curso que eu planejei. Parece-me, cavalheiros, se é que posso colocar a questão de um modo tão direto, que o homem existiu em vão. Os alunos se entreolharam, Tinha ouvido direito? Ele estaria louco? Aqui e ali viram-se sobrancelhas erguidas e lábios sorridentes, mas um ou dois rostos continuaram voltados para o rosto calmo do professor, emoldurado pelos cabelos grisalhos. Ele se virou para o quadro negro, concentrando-se no diagrama, como era o habitual. O que foi isso sobre existir em vão? Disse um estudante para o colega. Escute, foi a resposta do outro, fazendo um gesto na direção do professor. E aos poucos eles começaram a entender. Naquela noite, a estrela ergueu-se mais tarde, porque seu próprio movimento era pelo espaço, a carregava através da constelação de Leão, na direção de Virgem, e seu brilho era tão forte que o céu inteiro ficou de um azul luminoso quando ela se ergueu. E todas as outras estrelas sumiram, com exceção de Júpiter, perto do zênite. Por toda a parte, naquela noite, o mundo ficou desperto. E através de toda a cristandade, um murmúrio se espalhou pelos ares, como um zumbido de abelha na colmeia. E esse murmúrio inquieto se transformou num clangor ao chegar nas cidades. Era o bimbalhar de sinos, em um milhão de torres e de campanários, dizendo ao povo que não dormisse mais, que não pecasse mais e que se reunisse nas igrejas para rezar. E no alto, ficando maior e mais brilhante enquanto a terra girava sobre si mesma e a noite avançava, erguia-se a estrela luminosa. As ruas e as casas estavam iluminadas nas cidades. Os estaleiros resplandeciam de luzes e todas as estradas que levavam ao campo ficaram acesas e cheias de gente durante a noite. E nos mares de todas as terras civilizadas espalharam-se navios com motores barulhentos e navios com velas enfunadas, cheios de homens e de criaturas vivas, todas olhando na direção do mar e do norte. Porque, naquela altura, o alarme do professor de matemática já tinha sido telegrafado através do mundo inteiro, traduzido numa centena de idiomas. Um novo planeta e Netuno, fundidos num abraço fatal, vinham rodopiando pelo espaço, cada vez mais depressa, na direção do Sol. A cada segundo, aquela massa ardente percorria 100 milhas, e a cada segundo, sua terrível velocidade aumentava. No trajeto que percorria agora, deveria passar a cerca de 100 milhões de milhas da Terra, e mal a afetaria. Mas nas proximidades de sua trajetória, tendo sido apenas levemente perturbado até então, encontrava-se o grande planeta Júpiter, suas luas, girando com esplendor em volta do Sol. E cada instante ficava mais forte a atração entre a estrela flamejante e o maior dos planetas. Qual seria o resultado dessa atração? Inevitavelmente, Júpiter seria desviado de sua órbita para uma órbita elíptica e sua atração arrastaria a estrela ardente para longe do caminho que vinha percorrendo rumo ao Sol, descrevendo uma trajetória curva que a levaria a colidir, ou pelo menos a passar muito próxima da Terra. Terremotos, erupções vulcânicas, ciclones, tsunamis, inundações e uma temperatura em contínua elevação até não sei que limite, profetizara o professor de matemática. E lá no alto agora, confirmando suas palavras, brilhava ela, solitária, lívida, fria, a estrela que trazia a catástrofe final. Muitos que a observaram sem parar durante aquela noite tiveram a vívida impressão de que ela estava chegando mais perto. E naquela noite também o clima mudou e a geada que tinha coberto toda a Europa Central, a França e a Inglaterra, começou a derreter. Mas não se deve pensar que porque falei de gente rezando a noite inteira, gente superlotando navios, gente fugindo para as montanhas, que o mundo inteiro estava tomado de terror por causa da estrela. Para falar a verdade, o hábito e a rotina ainda governavam o mundo. E a não ser pelas conversas nos momentos de lazer e pelo esplendor da noite, 9 em cada 10 seres humanos continuavam dedicados às suas ocupações costumeiras. Em todas as cidades, as lojas, à exceção de uma ou outra, abriam e fechavam nos horários de sempre. E o médico, o agente funerário exerciam seus ofícios. Os operários se aglomeravam nas fábricas, soldados se exercitavam, eruditos estudavam, amantes iam em busca um do outro, ladrões ocultavam-se e fugiam, políticos preparavam suas armações. O que, que o Elza está nos contando? Em uma época em que o mundo se transformava febrilmente em processos industriais que levariam às décadas iniciais dos anos 1900, aquele ar febril de vamos produzir automóveis, os primeiros na Europa e nos Estados Unidos, linhas de trem para todo lado, comunicações para todo lado, telefonia surgindo, cinema, melhorias, televisor na década de 40, 50. Um mundo que queria mais, muito mais, com fome, homens com fome de tecnologia, de vida e coisa. Então algo surge, algo que ameaça suas vidas. E imediatamente param. Param para considerar a própria vida, a própria existência, coisas que poderiam estar fazendo sempre e que tornaria tudo diferente. Não, é preciso um fenômeno como esse para que essas coisas ocorram. E ainda assim, mesmo com esses elementos, quem é que está parando? Quem é que está continuando? Vamos prosseguir. Os jornais insistiam em lembrar a lição do ano 1000, porque naquela época também as pessoas tinham temido o fim. A estrela não era estrela, era mero gás, um cometa. E se fosse uma estrela, não podia se chocar com a Terra. Não havia precedentes para uma coisa assim. O bom senso se reforçava por toda parte, irônico, sarcástico, inclinando-se a fustigar os demasiado medrosos. Naquela noite, 7:15, de Greenwich, a estrela estava em seu ponto mais próximo de Júpiter. E então o mundo iria ver que rumo tomariam as coisas. As previsões sombrias do professor de matemática eram consideradas por muitos como uma ambiciosa publicidade para si mesmo. E no fim, um bom senso, um tanto afogueado pelas discussões, provava sua convicção imutável, simplesmente recolhendo-se ao leito. E do mesmo modo, o barbarismo e a selvageria, também cansados dessa novidade, voltaram às suas preocupações noturnas. A não ser por um cão que uivava aqui e acolá, o mundo animal ignorava a estrela. Contudo, quando por fim os observadores europeus viram a estrela se erguer, com uma hora de atraso, é verdade, mas não maior do que vinha aparecido na noite anterior. Havia bastante gente acordada para rir do professor de matemática e para considerar que o perigo tinha passado. O El está falando realmente de uma estrela? Ou o El está falando da correria desenfreada para que a economia gerou no início, na primeira metade do século passado? Ou Wells está falando de irmãos que até então se abraçavam por questões geográficas e de desentendimentos históricos, que hoje nós temos como bobas, mas que para eles faziam sentido, se engalfinhassem em duas guerras sucessivas, terríveis, no lugar em que os homens consideravam que havia maior progresso? Ou o El está falando de um homem que, na correria que faz diante de tantas coisas, esquece simplesmente de viver? E na maneira como lida com fenômenos, às vezes graves, esses homens, na utopia desvairada em que se meteram, já nem sabem dialogar, seja com uma enorme estrela no céu ou com eventos que estão diante do seu nariz. Aliás, como uma própria estrela no céu. Vejam como lidamos neste momento com um quadro de pandemia. Algumas pessoas, sem máscara, sem cuidados alguns, dizem que não existe a pandemia. Outras consideram a pandemia tão a sério que param completamente suas vidas, se paralisam, entram em pânicos, entram em teorias apocalípticas e não conseguem lidar com o que se passa, a não ser ou com evitando completamente, não vendo o fenômeno, ou mergulhando nele de uma maneira estúpida. Das duas maneiras e de outras, às vezes ignorando toda a trajetória que nos trouxe até aqui. Mais ou menos foi assim que aconteceu lá, talvez aproximadamente em muitos lugares é assim que está acontecendo agora de novo. Poxa, o que não aprendemos? O que deveríamos ter aprendido para que fenômenos que volta e meia ocorrem, maremotos, cometas imensos que entram na atmosfera e batem contra nós, como aconteceu lá no norte da Rússia recentemente, acidentes ambientais, problemas que temos tecnológicos, o que faltou a gente aprender para conseguir lidar com isso dentro de toda a nossa aprendizagem, nosso crescimento? Ou será que muitos já aprenderam? Vamos ver como prossegue. Wells disse que depois disso, riram, né? Ele disse, mas daí em diante o riso cessou. A estrela cresceu, cresceu de tamanho com uma terrível constância, hora após hora, um pouco maior a cada hora que passava, um pouco mais perto do zenite, à meia-noite, cada vez mais brilhante, até transformar a noite num segundo dia. Se ela tivesse continuado em linha reta rumo à Terra, em vez de numa trajetória curva, se não tivesse perdido velocidade em Júpiter, teria transposto aquela distância em um dia. Mas no fim, precisou de 5 dias inteiros para se aproximar do nosso planeta. Na noite seguinte, ela já tinha 1/3 do tamanho da Lua antes de se pôr diante dos olhos dos ingleses. E o degelo estava garantido. Ergueu-se sobre a América, quase do tamanho da Lua, com um clarão branco que ofuscava todos e quente, e um sopro de vento morno ergueu-se agora, no momento em que ela surgia ganhando força, e na Virgínia, no Brasil e por todo o vale de St. Lawrence, brilhou de forma intermitente, através de uma pesada cortina de trovoadas, relâmpagos, cor de violenta e um granizo como nunca antes se vira. Inundações, degelo e todas as montanhas da Terra naquela noite, a neve e o gelo começaram a derreter. E os rios que desciam dos planaltos vinham espessos e turbulentos. E logo nos trechos superiores, arrastando troncos de árvores que rodopiavam. Ao longo da costa da Argentina e por todo o Atlântico Sul, as marés eram mais altas do que tinham sido na memória dos homens. E em muitos casos, as tempestades empurravam as águas terra adentro por dezenas de quilômetros, submergindo cidades inteiras. E o calor aumentou. Tal ponto naquela noite que o nascer do sol foi como a chegada de uma sombra. E então começaram os terremotos, até que por toda a América, desde o Círculo Ártico até lá embaixo, Cabo de Horn, os despenhadeiros estavam desabando. E assim, a estrela, com a lua a reboque, deslocou-se através do Pacífico. Ele conta minuciosamente em cada lugar do mundo o que estava acontecendo. conta, na China, a China estava banhada por aquela luz branca. Mas sobre o Japão e Java e todas as ilhas da Ásia Oriental, a grande estrela era uma bola vermelha de fogo por causa do vapor, da fumaça, das cinzas que os vulcões cuspiam para saudar sua chegada. Wells está nos contando de uma estrela realmente que, do choque de planetas, acabou causando tudo isso aqui conosco? O que é essa natureza que agora parece ameaçadora para o ser humano? Essa natureza que ele disse, vou tirar as árvores todas de 10 mil hectares, não me importa, que, e essas árvores são minhas, eu vou botar tudo abaixo, vou plantar o que eu bem entender, e os animais que procurem outro lugar para viver, eu vou sujar as águas do rio, não me interessa isso, os rios estão aí mesmo para ser sujos e eu preciso da água para minha indústria, para minha casa, para lavar meu carro. E as estrelas lá no céu, não interessa se as minhas fábricas poluem e a fumaça sobe e apaga essas estrelas. Para que servem as estrelas? Não serve para nada. Os pontinhos bobos de luz lá no firmamento. Bom, se fossem pelo menos desenhos, não são nada. Só ficam alucinando os pobres dos poetas. Esse homem que tratou muitas vezes, fez revoluções inteiras industriais, esfolou, devastou, não teve qualquer consideração. É esse homem que agora está se assustando com essas coisas todas? É esse homem que agora pensa, nossa, o que será de mim? Não era para ser assim, não pode ser assim. Teria sido diferente se esse homem cuidasse com amor de seus rios, seus mares, com seus peixes, com as aves no céu e acima delas nuvens e as estrelas? Um homem que cultivasse a terra com amor, com respeito à terra, que cultivasse com amor e fraternidade sua relação com os outros que aqui vivem, sejam humanos, não humanos, sejam pensamentos ou sejam outras coisas, teria sido diferente? Teria surgido algo como uma estrela? Vejam como ele coloca, né? Eles achavam que era uma estrela. Teria surgido. E se surgisse, a resposta seria a isso pânico, medo e horror, ou seria de outra maneira que lidaríamos com isso? Ele disse que então deu-se um prodígio em tudo isso que estava acontecendo. Sabem qual foi o prodígio? Olhem o que ele escreve. Os homens puderam avistar de novo as velhas constelações que tinham imaginado perdidas para sempre. Na Inglaterra, o céu estava limpo e quente, embora o chão estremecesse sem parar. As pessoas começaram a ver de novo o céu, começaram a ver as estrelas, esquecidas de tudo, vivendo coisas que cada vez mais distraíam a vida delas daquilo que mais era urgente para elas. Daquilo que aliás, elas consideravam que era motivo para fazê-las viver. Agora elas viam as estrelas, o céu. Ele conta que ocorreu então que, aos olhos dos observadores europeus, a estrela e o sol surgiram muito próximos um do outro, ergueram-se juntos no espaço durante algum tempo, indo cada vez mais devagar, até se imobilizarem no zênite, estrela e sol, fundidos num único clarão. A lua já não eclipsava a estrela, mas estava invisível num céu brilhante como aquele. E embora a maioria dos sobreviventes visse isso através do embrutecimento gerado pela fome, fadiga, pelo calor e desespero, ainda havia homens capazes de perceber o significado de tudo isso. A estrela e a terra tinham passado pelo seu ponto mais próximo, tinham cruzado uma pela outra, e a estrela passara. Já estava se afastando, cada vez mais depressa, no último trecho de sua jornada para baixo, rumo ao sol. E então as nuvens se fecharam, tapando a visão do céu. Ele disse que começou então a chover por toda a terra. Chuva, muita chuva, muita chuva. Como antes, poucas vezes nós tínhamos visto. Diz que durante muitos dias choveu. E ele fala, mas agora a estrela tinha ido embora. E os homens, empurrados pela fome, pouco a pouco recobrando a coragem, podiam agora arrastar-se de volta às suas cidades, muitas em ruínas, seus celeiros embaixo da terra, muitos deles, seus campos empapados. Alguns poucos navios que escaparam às tempestades daquele tempo retornaram atônitos, estonteados, abrindo caminho com todo cuidado por entre as novas marcas e o novo desenho dos portos que eles antes haviam conhecido muito bem. E quando as tormentas amainaram, os homens perceberam por toda a parte que os dias agora eram mais quentes do que eram antes, e o sol estava maior, e a lua encarquilhada até ficar um terço de seu antigo tamanho. Demorava agora 80 dias para ir de nova a nova. Mas sobre a nova fraternidade que em seguida brotou entre os homens, ou sobre o modo como se salvaram leis, livros, máquinas, ou sobre a extrema mudança que se deu na Islândia, na Groenlândia, nas costas de Bafan, de modo que os marinheiros que ali aportavam se encontravam verdes e férteis e mal puderam acreditar em seus olhos. Sobre nada disso essa história vai falar. Nem sobre as deslocações da espécie humana, agora que a Terra estava mais quente, rumo ao sul e ao norte, rumo aos polos da Terra. Essa história vai falar apenas desta vinda e da passagem da estrela. Olhem como o Wells ele faz nessas construções o que vem agora. Mas antes de eu falar isso, que vem agora, que vai destoar completamente de tudo que lemos aqui, o Wells está nos dizendo que se não amarmos este planeta, de fato, que se não cuidarmos, e ele estava dizendo isso há 100 anos, que se não cuidássemos das coisas, toda aquela febre, toda aquela agitação, aquela coisa terrível de produção, de uso e joga fora, de pessoas, de coisas, de nós mesmos, da própria vida, isso acabaria muito mal. De um jeito ou de outro. Ele simboliza aqui com uma colisão de planetas que acaba aparecendo no nosso céu e causando esse estrago todo. Mas isso é apenas um símbolo. Esse escritor, biólogo, estava nos dizendo: precisamos ver, parar, ter paz para ver o que estamos fazendo e ver o que queremos para nossas vidas. Ou vamos deixar que a própria correria nos diga, como se ela fosse uma criatura inteligente e nos dissesse o melhor para nós. Não é o contrário? Não somos nós, criaturas de alma, coração, espírito, que temos que dizer para as coisas, olhe, queremos paz, queremos as coisas com fraternidade, queremos as coisas, queremos a vida de fato, e não faz de conta da vida de fato. Eis as perguntas que o Wells já colocava. Não apenas nesse texto, não. Em vários outros, Ele diz, os astrônomos marcianos. Por que existem astrônomos em Marte, embora sejam criaturas muito diferentes dos homens? Ficaram, é claro, profundamente interessados em todas essas coisas. Interpretavam tudo de acordo com seu ponto de vista, é claro. Abre aspas. Considerando a massa e a temperatura do míssil que foi arremessado através do sistema solar na direção do Sol, escreveu um deles, é espantoso o pouco dano que a Terra, por pouco não atingida por ele, acabou sofrendo. O desenho familiar dos continentes e as massas oceânicas permanecem intactos, e sem dúvida a única diferença parece ter sido a retração da coloração branca, que se supõe consistir de água gelada, ao redor de cada polo. Fecha aspas. Termina então Wells seu texto dizendo, o que serve apenas para demonstrar o quanto as mais vastas das catástrofes humanas podem parecer pequenas à distância de alguns milhões de milhas. Ou seja, essas catástrofes nossas são nossas, assunto nosso, que precisamos aprender a lidar com isso e não a lamentar, como usualmente é feito em muitas vezes na história da humanidade. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou parar o gravador para que vocês possam colaborar com questões, reflexões sobre o que isso que vimos hoje aqui.